Bom, a reserva técnica, essa reserva, ela foi no dia em 9 de 2003, 10 de 2004, aqui está a sequência, 1 de 2005. Eles foram resgatando os títulos do Tesouro, no total de 33.447 títulos, na época o valor de 42 milhões, com os deságios, porque essas notas venciam no dia 1º de março de 2011. Elas hoje, se estivessem conosco, nós teríamos de reserva técnica 82 milhões. Hoje nós não temos um tostão de reserva técnica. Além da reserva técnica que eles gastaram, deixaram uma dívida de 43 milhões, acumulado aí, que dá em torno de 94 milhões, o rombo, não a dívida. A dívida hoje é em torno de 43 milhões. É a dívida que gerou a intervenção da ANS no SESEF. Vamos continuar, por favor? Bom, tentativa de solução. Quando eu assumi, imediatamente nós recompusemos o conselho, reorganizamos o SESEF e houve uma austeridade na gestão permanente. E aqui no acordo coletivo de trabalho 2008-2009 conseguimos um acréscimo salarial. E aí justiça se faça, o ministro Paulo Bernardo, com apoio unânime da Federação Independente, da Federação Formal do companheiro Hélio Regato, os sindicatos, as associações, todos unidos conseguimos um acréscimo de R$ 60. Só que foi a palavra acréscimo. Aí é que acho que houve uma malícia na área do planejamento, na burocracia do planejamento. Ora, o acréscimo não é um abono, esse dinheiro não veio carimbado. O que que aconteceu? A maioria dos ferroviários, 99% dos ferroviários, são aposentados, deputado, senador, são aposentados. Então isso vai para o benefício previdenciário. No benefício previdenciário, com todas as tentativas que a gente fez de retirar, porque o acordo consagrava 60, repassando 55. Esse 55 nos daria uma receita mais ou menos de 3 milhões de mês. Hoje, se nós tivéssemos essa receita, estaríamos com o plano resolvido. Só que esse recurso foi para o benefício previdenciário. Nós tentamos, inclusive, uma carta. O ministro Zé Pimentel, na época, disse: me traz uma carta do planejamento dizendo que esse acréscimo é dinheiro do Tesouro, não é benefício previdenciário. E aí nós não conseguimos a carta. E aí o benefício previdenciário, a lei diz o seguinte: você só pode mexer no benefício previdenciário do aposentado em caso de pensão alimentícia, pagamento de benefício a maior, imposto de renda, empréstimo consignado em banco, que a pessoa tem que assinar, e contribuição associativa. Aí nós fizemos um convênio com a federação. O João Calegari foi importante nesse processo, com o Ministério Regato, a anuência da CUT. Fizemos um acordo com a federação, um convênio, para que pudéssemos, eles autorizassem individualmente. Tem que ser individual. A pessoa tem que autorizar individualmente. Ora, de 65 mil ferroviários que já estavam com uma defasagem salarial de 4 anos, né, com a situação de penúria, quando receberam 502 mais os R$ 60, nós conseguimos só 540 assinaturas, 543 assinaturas. Foi uma receita que dá em torno de 20 e poucos mil reais mês, que também não deu para sustentar. Então, essa frustração do repasse, ela não conseguimos repassar para o Plansfer. Foi mais, como se diz na gíria, um tiro na água. Impedimento de aporte de recursos, tentativa de emenda à medida provisória. Em 2010, nós tentamos várias medidas provisórias e hoje tramita no Ministério do Transporte esse processo aqui, que eu até hoje à tarde vou passar por lá, e já está havendo um esforço em função de todo um conjunto de senadores, deputados, dos quais está incorporado permanentemente o senador Paulo Paim, no sentido de ter um aporte para uma instituição como o SESEF, que é uma instituição de fundo social, que não tem fins lucrativos, presta um serviço de assistência médica social aos ferroviários. Vamos lá, por favor, passar outro painel. Bom, agora nós estamos na fase aguda. A ANS, é bom que se diga, a Agência Nacional, tem sido de uma tolerância muito grande. Ela decretou a direção fiscal em janeiro de 2008. Eu assumi em novembro de 2008. Então, eu já assumi sob direção fiscal. Através de apelos, articulações, contatos, quer dizer, e pelo atendimento que é o mal ou bem a gente vem dando, a agência teve uma tolerância que já vai para 3 anos e 6 meses. Isso nunca houve na agência. É porque nós temos um viés público. Se fosse um plano privado, sem dúvida alguma, já tinha sido liquidado. Mas chegou um ponto de tolerância que o presidente da agência, o doutor Maurício Sesquim, lá na Câmara, ele falou, olha, eu estou no meu limite de tolerância. E aí no dia 19 do 5 agora, eu recebi uma carta, uma resolução operacional, uma carta da ANS, dando 30 dias para que a gente aliene a carteira. Né? Ora, essa carteira é uma carteira de faixa etária elevada, de sinistralidade elevada. O chamado mercado de saúde não vai absorver essa carteira. Não vai absorver essa carteira. E nós vamos então ter hoje 13 mil companheiros ferroviários, na grande maioria, esmagadora maioria, aposentados e pensionistas, sem plano de saúde, sem atendimento. A nossa faixa de idade é na faixa de 70, 80, temos até de 102 anos de idade. Nós temos aqui os companheiros de Araguari que vieram aqui. Temos um companheiro, como é o nome dele mesmo, o senhor? Seu João, né? De 102 anos de idade. Eu acho que não tem nenhum plano de saúde no Brasil que tenha atenda alguém com mais de 90, 95, 100 anos, pelo valor que a gente recebe. Bom, isso aqui. Além do mais, nós temos 250 funcionários no Brasil. Nós temos empregados que vai de São Luís do Maranhão até Santa Maria. Nós temos 250 empregados, todos na faixa de 40, 50 anos. A grande maioria entraram comigo em 89, quando eu fui diretor pela primeira vez. Estão perfazendo já 21 anos de casa. São pessoas já na faixa etária de 50 anos, que ficar a perder o emprego não vai ter mais colocação no mercado, além dos atendidos do plano de saúde. Vamos ao outro painel, por favor. Solução, ressarcimento. Bom, a solução, senador, agora que... A solução do problema. A solução do problema está, pela primeira vez, o governo fazer um aporte. Pode passar, não tem problema. É, claro, bote as faixas aí. Qual é, então, a solução, senador, e companheiros ferroviários e senadores, para salvar o Plansfer? É o governo fazer a recomposição da reserva técnica com aporte único no valor de R$ 33.447 nota do Tesouro, proposta em medida provisória, em estudo desse processo aqui no Ministério do Transporte. Esses 33 mil nota do Tesouro hoje dá em torno de 82 milhões. Eu já mandei para o Ministério do Transporte toda a planilha das nossas dívidas, com o passivo trabalhista, com o passivo com os fornecedores em hospitais, casas de saúde, clínicas, médicos, dá um total mais ou menos de 75 a 77 milhões, com a reserva técnica que nós temos que recompor, dá em torno de quase 80 milhões. Com esse recurso aqui, o que a gente está pedindo é a recomposição dessas notas do Tesouro. Nós estamos pedindo que recoloquem, porque tem uma tese jurídica popular que diz que quem gasta mal, quem paga mal, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Esse recurso não foi auditado, não foi fiscalizado, não foi supervisionado, ficou lá solto, completamente abandonado do CESEF, nos gastos e no controle. Hoje nós temos o Conselho Deliberativo, que eu faço uma reunião por mês e dou acompanhamento do processo do que está se processando. A perspectiva é reativação de convênio, retomada de padrões de qualidade, ampliação do quadro de participantes e autossustentação. Resolvida essa questão da dívida, rapidamente a gente vai pular para 40 mil usuários, porque retornarão muitos que saíram. Temos ainda o mercado de pessoal de metrô, CBTU, as próprias concessionárias, os sindicatos poderão, nas suas acordos coletivos de trabalho, colocar isso em pauta no sentido do atendimento e fiscalizar o atendimento do CESEF. Obviamente que isso é mão em contramão. Bom, vamos continuar, por favor. Bom, olha aqui a faixa etária nossa, aqui, ó. Acima de 59 anos, mais de 40%. Nós temos aqui a faixa etária, como vocês veem, a maioria, mais de 50%, é mais de 53 anos de idade. Vamos passar para outra, por favor? Aqui, nós temos mais idosos para a unidade. São Luís do Maranhão, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador, Alagoinhas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Araguari, Divinópolis, Lavra, Montes Claros, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Campos, Barra do Piraí, Trerrir, São Paulo, Bauru, Curitiba, Apucarana, Ponta Grossa, Tubarão, Mafra, Porto Alegre e Santa Maria. Esse é o espectro a nível Brasil do nosso atendimento com a faixa etária aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, nós estamos agora, está sendo convocada uma Conferência Nacional do Idoso, a presidenta Dilma está convocando uma conferência, eu acho que é muito oportuno, mais do que nunca, o idoso que tem o seu plano de saúde, manter esse plano de saúde. Vamos lá, por favor. Bom, esse aqui é o senhor que autorizou a sua imagem, nós temos um documento que autoriza a sua imagem, o senhor lá de Araguari, colega dos companheiros lá de Araguari, 102 anos de idade, com a sua filha aqui. Os dois pagam ao SESEF. Passa aí, por favor, o valor. São 380... Ah, passou aqui. Pulou alguma aí. Bom, era R$380 que paga pai e mãe, pai e filha. Bom, isso aqui são as cirurgias pendentes que nós temos em 2011, né? Nós temos essas cirurgias aqui represadas, né, por absoluta falta de recursos. Todas as pessoas aqui. Olha as idades aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Olha lá. Esse é o quadro do isso é de Belo Horizonte.
Só para esclarecimento nosso.
Pois não.
São pessoas que pediram cirurgia e nada.
E a gente não consegue atender.
Mas que bárbaro.
Porque não temos recursos e a rede conveniada, ela reage bastante no atendimento em função da perspectiva que a gente está de fechamento.
Mas isso aí merece nós fazemos uma denúncia, inclusive.
Eu acho
inadmissível.
Isso.
As pessoas vão acabar falecendo e não vai ter a cirurgia.
Não vai ter cirurgia.
É grave, tem que dizer isso, né? Se continuar assim.
Não, isso só em Belo Horizonte. No Brasil todo nós estamos assim. O Brasil todo nós estamos represados, só atender essas ações, não é urgência, são eletivas, e a gente fica administrando. Está aí aqui entre nós o nosso gerente de Belo Horizonte, o Fonseca, né, que me trouxe esse quadro, que os gerentes do Brasil todo desesperados, reclamando. E aí as pessoas vão para o judiciário, e no judiciário é uma questão de vida, o juiz dá,
ganha,
e nós temos que, ao mal ou bem, atender de alguma forma, fazendo o maior sacrifício, senão eles bloqueiam, inclusive, nosso recurso. Semana passada nós tivemos um bloqueio de R$40 mil. Na nossa conta para poder atender um caso jurídico, né? Eu já tive prisão decretada lá pelo Maceió, né? Tive que entrar com habeas corpus preventivo, porque o juiz entendeu que eu estava sonegando o atendimento. Havia até uma discussão lá do home care. Enfim, a situação é muito grave, senador, muito grave. Essa audiência, eu quero fazer um apelo que sirva para a gente poder... nós estamos vinculados ao Ministério do Transporte. Quer dizer, o ministro Alfredo Nascimento sabe do problema assobeja. O Paulo Sérgio Passos, que é o secretário executivo, conhece muito o problema. Né? A atual ministra Gleisi Hoffmann conhece o problema, porque nos ajudou muito lá no Paraná com o ministro Paulo Bernardo, no que tange aqueles R$60 que saíram. Né? Tanto é que o ministro Paulo Bernardo disse, eu ajudei o SESEF. Não, ele ajudou, só que a gente não conseguiu tirar o recurso. O recurso foi em boas mãos, ficou nas mãos dos aposentados, que para repassar, R$60 faz falta. R$60 faz falta. E aí tiveram aumento de 502 mais R$60. Dava um total de quase 10% de aumento. E o pessoal, então, só 540 que assinaram. Nós precisávamos, junto à ministra Gleisi Hoffmann, junto à ministra Idelis Salvati, que foi sua colega, a Gleisi Hoffmann, que é sua colega. Eu estive em contato com o doutor Gilberto Carvalho, com o Berger, lá com o Feijó. Enfim, contato não falta, articulação não falta, conscientização do problema não falta. Falta agora é resolver, e aí só resolve com um aporte. E o aporte, o SESEF não é um saco sem fundo, nem é um buraco negro. Com esse aporte, nós resolvemos todos os nossos problemas e vamos recuperar, porque aí é uma questão de gestão e de competência e capacidade, e buscar número, buscar uns 40 mil ferroviários que estão precisando de plano de saúde.
Quero registrar a presença da senadora Galitza da Mata, que é vice-presidente dessa comissão aí.
Muito obrigado.
Lutadora aí das causas populares.
É, em nome do Serviço Social, do Serviço Social dos Ferroviários, eu quero agradecer a presença da senadora Alice da Mata, que foi prefeita de Salvador, né? É, muitos anos. Enfim, eu quero agradecer a todos. Eu acho que agora passo a palavra para a presidente. Tem mais algum painel? Não,
acho,
né?
Que está claro.
Está bem claro essa palestra. E nós agradecemos, então, essa oportunidade ao senador Paulo Paim.
Muito bem. Sou Jorge Moura, diretor executivo do Serviço Social das Estradas de Ferro. Vamos de imediato, depois no final a gente vai para os encaminhamentos, passar a palavra para o senhor João Edacir Calegari Moraes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias do Estado do Rio Grande do Sul.
Em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas presentes. Em nome do nosso presidente da comissão, senador Paulo Paim, nosso companheiro, né? Companheiro do Rio Grande do Sul, um grande lutador. Então, sintam-se à mesa os convidados aqui, os companheiros aqui da mesa, também agraciados. Bom, eu represento aqui a Federação Nacional, em nome do Dr. Hélio Regatto, conhecido de todos, presidente da Federação Nacional, e sindicatos a ela afiliados. Além de, como colocado, presidente do Sindicato Ferroviário do Rio Grande do Sul. A gente vem, senador, como já tivemos aí na Câmara dos Deputados dia 6, dia 7, né, Jorge? Também com esse intuito de apresentar a casa ao nosso governo, à nossa presidente Dilma, aos nossos representantes neste governo, pedir quase de joelhos a salvação do nosso plano de saúde ao nosso aposentado ferroviário. E eu digo ao nosso ferroviário aposentado, porque o senador até me perguntava aqui, quando o Jorge Moura, no seu painel, apresentou 250 funcionários do CESEF, ele perguntou se eram funcionários da nossa extinta rede, hoje concessionária. Não, são somente funcionários do CESEF. As concessionárias ficaram com alguns, vamos dizer, alguns, né, companheiros sindicalistas que aqui estão presentes, outros sindicatos, sabem que como foi a concessão da malha ferroviária no país. Foram demissões e demissões. Lá no Rio Grande do Sul, nós iniciamos o processo após privatização com 3 mil e até o ano passado estávamos com 600 funcionários. Ela demitiu os 2.500, terceirizou a mão de obra e até gostei muito do tema, não fugindo ao tema que é e vim representar aqui, apresentado pelos companheiros Lafayette, que é a jornada de trabalho, que é uma situação que eu mais adiante gostaria até de ajudar, acredito que sou um companheiro com alguns dados do Rio Grande do Sul, e assim, acredito que a situação é idêntica em toda a malha ferroviária no país, na questão de jornada de trabalho dos maquinistas e assim todos os funcionários da nossa malha ferroviária. Mas dentro do assunto, representando a federação, Dr. Jorge Moura, acabou de fazer a explanação, a apresentação da situação administrativa do CESEF. Mas eu venho, senador, realmente com o intuito de tentar a esta casa, ao senador que a gente conhece, que já foi dito pelo outro companheiro que estava aqui, senador da casa, agradecer a presença da senadora, também vice-presidente da comissão, a presença, do seu empenho nas questões sociais desse país, não só do Rio Grande do Sul, ao qual o senhor foi eleito, graças ao trabalho das entidades de classe, a seu trabalho, no seu mandato, com a sua representação junto ao trabalhador, com as questões sociais. Então, acredito que a Casa, né, com o seu, sua presidência nessa situação, nós vamos sim, com certeza, assim como saímos da Câmara no dia 7, né, com a expectativa e com a esperança, né, companheiro aqui, Raimundo, uma representação de todos os aposentados aqui presentes e mais os companheiros do Brasil, sair realmente com uma esperança de que a casa, de que esse país, que a presidente, que aonde está esse processo trancado, que já foi dito lá na Câmara, me parece, se não me engano, no Ministério dos Transportes, né, Moura? Foi colocado pelas intervenções muito bem feitas também lá na Câmara. Pedir para que realmente o plano dos ferroviários seja salvo. No plano de saúde, durante o período da rede ferroviária, era de grande expressão e de muita utilidade para o ferroviário, tendo uma cobertura e uma assistência de extrema qualidade para seu usuário. Isso indiferente, e é de conhecimento de todos aqui, acredito que todos que aquele tiveram o plano, que adquiriram o plano, né, que contribuíram para esse plano crescer, tivemos um atendimento melhor que qualquer tipo de plano privado que esse país tem. Ele é melhor que a Unimed, é melhor que Golden Cross, é melhor que Bradesco. Eu sou aí com 26 anos de casa de ferrovia. Meus dois filhos mais velhos nasceram dentro do plano de saúde. Minha esposa fez duas cirurgias, eu fiz cirurgia de joelho, metido atleta, né? Rebentei o joelho, o plano cobriu todas as despesas, não sendo acidente de trabalho, cobriu. E assim como foi mostrado aqui, os companheiros de Belo Horizonte, não me recordo, mas acredito que mais de 50 companheiros lá de Belo Horizonte, né, estão aguardando uma expectativa de uma cirurgia.